Momento Cidade.
De Marco da Engenharia Nacional até a obra mais feia de São Paulo, o Minhocão, apelido não tão carinhoso do elevado presidente João Goulart, conquista diferentes alcunhas desde a sua concepção em 1969.
É a maior obra em concreto armado de toda a América Latina.
Da inauguração em 1971 até hoje, o viaduto acumula críticas e ainda gera expectativas para o futuro da cidade.
25 de janeiro de 1971, era inaugurada uma das principais obras da primeira gestão do ex-prefeito Paulo Maluf, indicado ao cargo pelo então ditador General Costa e Silva. O objetivo inicial do elevado era desafogar o trânsito ligando a região central da cidade à zona oeste. O impacto urbanístico foi profundo.
De maior obra em concreto da América Latina até praia, no centro da cidade, a história do Minhocão segue cheia de reviravoltas.
A Prefeitura de São Paulo estuda transformar o Minhocão em um parque, que vai ter até praia e restaurantes. Mas a ideia já provoca polêmica, porque a preocupação é com o impacto no trânsito que pode causar o fechamento aí do elevado para milhares de carros que circulam na região.
Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta: a quem pertence o futuro do Minhocão? Nesse episódio, a repórter Giovanna Stael entrevista a pesquisadora Ana Carolina Pádua Machado. Ela é autora da dissertação Para Além de um Viaduto, uma análise de usos e discursos sobre o Parque Minhocão, orientada pelo professor Tiago Alis e defendida na Escola de Arte, Ciências e Humanidades da UFRGS. Olá, Giovanna.
Oi, Denis. Para começar a falar do Minhocão, a gente tem que entender a história por trás dessa obra tão antiga e, ao mesmo tempo, tão presente nas discussões paulistanas.
Ele é um elevado, uma via expressa que funciona para a circulação de carros, que foi construída na década de 70 na cidade de São Paulo para fornecer uma ligação funcional e rápida para carros entre as regiões leste e oeste da cidade. Então, ele corta importantes bairros centrais da cidade e, na época, foi construído de forma extremamente próxima a prédios residenciais que já existiam anteriormente à sua construção.
E esse é um dos pontos centrais das discussões que permeiam o elevado.
Imaginem vocês morarem aí nos seus prédios e apartamentos e de um dia para o outro ter uma estrutura como um Minhocão a poucos metros da sua janela. Então, esse caráter polêmico vem também dessa estrutura e da forma com que foi construído. Então, de um dia para o outro, os carros começam a passar naquela região e fornecendo uma série de conflitos também, como problemas relacionados à poluição do ar, a poluição sonora.
Por isso, lá em 1976, poucos anos depois de brotar do asfalto, o Minhocão passou a ser fechado para carros diariamente, da meia-noite até as 5 da manhã. E esse foi apenas o primeiro dos muitos bloqueios que ainda fazem parte da rotina do viaduto. Para quem discute o assunto, resta a pergunta: e o que será do Minhocão no futuro próximo?
E isso vai se desenrolando ao longo dos anos. Essa polêmica sobre o que fazer com o Minhocão. Desmonta, mantém do jeito que tá, transforma em parque, né? E por que parque? Porque a partir do momento em que o Minhocão ele começa a ser fechado em alguns momentos para os carros, as pessoas passam a subir. E isso começa a ser percebido a partir da década de 90, onde a prefeitura, de fato, tem alguns horários já regulamentados de fechamento da estrutura viária e as pessoas começam a subir para jogar bola, para brincar, para correr, para fazer atividade física, entre outras práticas, né, relacionadas ao lazer.
E nessa brincadeira aparece de tudo.
As pessoas, de fato, utilizavam para atividades físicas, a maioria delas, para jogar bola, para brincar, para tomar sol, mas também para fazer teatro, para fazer churrasco, piquenique, clube de encontro de cachorros, encontro de pessoas que andam de bicicleta. Então, assim, é muito interessante o que pode acontecer lá durante os momentos em que é entendido enquanto um parque.
Pois é. E quem frequenta a tal cicatriz urbana acaba tendo percepções bem variadas sobre o espaço. Para Ana, foi curioso perceber como a prática do turismo e do lazer se entrelaçam nesses usos.
O lazer, ele pressupõe esse componente que são práticas exercidas durante o tempo livre, mas que fazem parte do nosso cotidiano. Já o turismo, ele se diferencia do lazer nesse sentido. Não são práticas necessariamente cotidianas, são práticas que pressupõem o novo, né? A descoberta de novos lugares, de novas paisagens, de novos atrativos, mas que também são realizadas durante o tempo livre.
E isso apareceu nos depoimentos de quem frequenta o Minhocão.
Olha, isso aqui é o meu lazer, porque eu moro aqui do lado, eu moro no entorno, sou morador do entorno, e essa eu faço isso todo final de semana. É uma prática de lazer, é uma prática cotidiana que eu realizo nos meus tempos livres. Só que alguns outros entrevistados, né, o que chamou a atenção foi o seguinte, foi um tanto quanto oposto. Essa região não faz parte do meu entorno. Eu moro em São Paulo, mas eu moro em outras regiões, eu moro na região metropolitana, eu sou da Zona Leste, eu sou da Zona Norte, eu não moro na região central. Quando eu venho pra região central e pra lugares como o Minhocão, isso aqui pressupõe uma prática nova.
De acordo com a Ana, quando a gente olha mais atentamente para as grandes cidades, as práticas de lazer e turismo urbano começam a ser rediscutidas e acabam se mesclando de alguma forma.
A possibilidade de se fazer turismo na própria cidade, de se conhecer o seu entorno, tirar férias no seu próprio canto. Então, expressões como turismo na própria cidade ou staycation ganham muita popularidade agora, principalmente agora em tempos de pandemia. O que a gente pode tentar compreender são as práticas que acontecem nas brechas entre lazer e entre turismo.
O fato é que seja para lazer, turismo ou algo no meio disso, o espaço do Minhocão abre um leque de possibilidades urbanísticas e arquitetônicas. Há quem defenda que tudo seja colocado abaixo e repensado. Há também quem defenda um parque suspenso. E todas as alternativas encontram referências já em prática mundo afora.
Por exemplo, o caso do Highline Park em Nova York, que foi um parque urbano elevado, fruto de uma estrutura ferroviária de uma linha de trem que estava desativada em Nova York e que foi transformada em parque. Hoje se trata de um dos principais atrativos turísticos da cidade e funciona como um grande modelo urbano para tentar também justificar a possibilidade de transformação do Minhocão em parque. Por outro lado, sobretudo quando pensamos nos discursos que vinculam a possibilidade do Minhocão enquanto uma estrutura desmontada para dar lugar a uma grande área de lazer no chão, digamos assim, a um parque no chão, também utilizam-se de alguns modelos de sucesso no mundo para justificar essa ideia. Por exemplo, como o caso da Perimetral do Rio de Janeiro, que foi um minhocão carioca, digamos assim, que foi desmontado no Rio e que hoje dá lugar a uma grande área plana e para passagem de pessoas, né? Dentro do projeto maior do Porto Maravilha no Rio. Alguns modelos urbanos circulam e funcionam como grandes influências para legitimar alguns projetos. Isso pode explicar, inclusive, a história de muitas estruturas e de muitas cidades no mundo.
Ame ou odeie, o Minhocão rendeu um estudo de caso aprofundado. A Ana pesquisou o passado, observou o presente e conversou sobre o futuro com diversos públicos, de frequentadores do local aos gestores da cidade. E com base em todas essas visões, eu quis saber o que, na opinião dela, deveria guiar a disputa de ideias sobre o futuro do elevado mais infame de São Paulo.
Seja através da transformação do espaço enquanto um parque definitivo, seja mantendo como está, ou seja, desmontando a estrutura, a população ela precisa tanto ser ouvida quanto participar dessas decisões. Que o poder público, gestores públicos, consigam assegurar, principalmente aos moradores do entorno, uma proteção. Então, através de instrumentos urbanísticos que consiga manter, por exemplo, os aluguéis dos valores atuais, não tragam aumentos significativos aos aluguéis, que consigam manter as pessoas que moram lá atualmente, que consiga tornar equilibrada a questão da especulação imobiliária. Eu resumo essa minha visão em dois eixos principais. Então, através de instrumentos urbanísticos que sejam positivos para os moradores do entorno e também através de um planejamento que seja participativo e inclusivo.
O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A edição de som é de Guilherme Calassa. A composição musical é do André Leite, com supervisão de Guilherme Fiorentini. A narração e a reportagem são da Giovanna Stael, com produção minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
Momento Cidade.